Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 29 de maio de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Maurício Costa. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. Produção e apresentação, Astrid Nick. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rola nas redes, Abel pede pra sair. STJD determina que CBF não homologue resultado de jogo Palmeiras e Botafogo. Histórico em casa favorece o Bahia. Já o São Paulo precisa vencer por mais de 2 gols. Tite trabalha nesta quarta-feira com 18 dos 22 convocados. Fluminense joga hoje pela Sul-Americana. Fernando Diniz vai com força total contra o Atlético Nacional. Vôlei brasileiro tem jogo difícil na Liga das Nações. Surfistas brasileiros avançam para a terceira fase na Austrália. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Vamos lá.
Viver essa camisa legal. Quando sua noite liga, eu não sou mais forte do esporte.
Estou escutando mais do que você.
A Nacional.
Saudade do meu negão, deixou saudade, foi meu operador na madrugada de forró nacional durante muitos, muitos anos. Grande companheiro, grande parceiro. Bom, convidando vocês a participarem do programa Bate-Bola Nacional pelas redes sociais, acessando a nossa página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele recadinho pra gente. Pois é, vamos começar o programa de hoje falando de...
Uma vez Flamengo.
Pois é, de Flamengo. Meu caro Rodrigo Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde, Mário, boa tarde, amados ouvintes da Rádio Nacional.
Quer dizer que acabou a paciência mesmo?
É o que parece, notícia tá aí fervendo, acabou de sair nas redes sociais, muitos órgãos da imprensa já dando como certa a saída do Abel Braga do Flamengo. Havia um desgaste já antigo da diretoria com o treinador e a gota d'água teria sido o fato de que o Abel gostaria nesse sábado contra o Fortaleza escalar alguns reservas, já que o Flamengo depois na sequência vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil no meio da semana. E aí a diretoria veio dizendo que não era para poupar ninguém, essa interferência no trabalho, somada a outras questões mais antigas, teria sido a gota d'água. O fato é que o Abel hoje ainda treina o Flamengo, hoje à tarde, ainda não é oficial a demissão ou o pedido do próprio Abel para sair do Flamengo. O Abel, muita gente acha que o Abel gostaria de ter uma última conversa com os jogadores. Hoje ele comanda esse treino à tarde, onde ele ou vai comunicar a decisão dele de realmente sair, ou vai mudar de opinião e ficar mais aí no Flamengo. Mas pelo que até colegas mais próximos do Abel Braga têm dizendo que o Abel não vai voltar atrás, realmente já estaria, enfim, né, sem nenhuma paciência com essas interferências da diretoria do Flamengo sobre seu trabalho. Essa é a segunda passagem do Abel Braga pelo Flamengo, treinou o Flamengo em 2004 e nesse segundo momento agora, em 2019, foram 32 partidas com 19 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Conquistou a Florida Cup, conquistou o Campeonato Carioca, levou o Flamengo às oitavas de final da Libertadores da América, venceu o primeiro jogo também das oitavas de final pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Enfim, tá tudo bem, mas para muitos não tá bem. Então o Abel vai pedir para sair, ao que parece, aí no fim dessa tarde.
E estão pensando em alguém?
Estão pensando. Adivinha.
Não, você já falou pra gente, conta você, eu não
vou furar. É uma pergunta retórica, né? Verdade. É. O Jorge Jesus, o português, que foi sondado pelo Vasco da Gama.
O Atlético Mineiro.
Foi sondado pelo Atlético Mineiro, andou aqui pelo Brasil, viu um jogo do Galo lá no Estádio Independência e muita gente dizendo que as negociações com o Flamengo teriam começado, inclusive, lá em Minas Gerais. O Marcos Braz também andou pela Europa, muita gente acha que ele também teria se encontrado com o empresário do multicampeão Jorge Jesus lá na Europa, teria tido conversas. O fato é que ele declinou do convite do Vasco, também declinou do Atlético Mineiro, mas ainda não se bateu o martelo. Aliás, né? Tudo ainda muito incipiente, muito embrionário, saída do Abel ainda não confirmada oficialmente e a chegada do Jorge Jesus ainda mais. Isso ainda acho que ainda vai demorar mais um pouco, mas é o mais cotado, ao que parece, pela diretoria do Flamengo para assumir o cargo de treinador do mais querido do Brasil, Astrid.
Bom, isso aí me traz algumas questões que eu vou comentar aqui com o próprio Rodrigo e o nosso Mário Silva. Mário Silva, boa tarde.
Boa tarde.
Toda vez que começa esse burburinho nas manchetes, nós já sabemos que
vai cair.
Está acontecendo, de fato. Já caiu, praticamente já caiu, só falta confirmar. Uma outra questão que eu estou vendo é que depois do Sampaoli lá em São Paulo, no Santos, se não me engano, é? Santos. Agora, será que o mercado brasileiro está se abrindo para os técnicos estrangeiros? Porque se tem notícias de pouquíssimos técnicos aqui no Brasil. Será que o mercado brasileiro está se abrindo? E realmente fritaram o Abel, meu caro Mário Silva?
Fizeram uma covardia com o Abel, que foi contratado, é um treinador vitorioso, tem 23 títulos, dentre eles um Mundial de Clubes e uma Libertadores. Já foi campeão várias vezes por vários clubes e não está fazendo um mau trabalho. Pode não ser um excelente trabalho, mas não está deixando o Flamengo. Ele não está deixando o Flamengo em último lugar.
E também não deixaram ele trabalhar até agora, né, Mário?
Pelo que se vê, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe. O Abel é um cara muito aglutinador. Pode não ser um grande tático, mas é aglutinador. O grupo está com ele. Mas também muda amanhã, não tem problema nenhum. Ninguém vai perder emprego por causa dele.
É volúvel.
É. Agora, realmente, a situação que está, ele é uma pessoa que não precisa, certo? Tem 3 apartamentos no Leblon. Tem apartamento na França, tem apartamento em Portugal, tá com boi na sombra, à mercê do seu trabalho, ganhou porque trabalhou. E como treinador, basicamente. Conquistou título em vários lugares, foi campeão em Portugal, teve campeão na França. Então faz o seguinte, vai para casa, vai tomar o vinhozinho. Passou por um problema sério quando perdeu um filho. Ninguém quer que uma pessoa perca um filho ou uma filha, enfim. E os caras estão fazendo covardia, insuflados por uma turma que gosta de ver o circo pegar fogo. Eu, particularmente, acho que ele demorou muito. Agora, está saindo o estopinha porque vai poupar, mas tem que poupar. Se o objetivo não é a Copa do Brasil, por que não vai poupar? Poupa é o Fortaleza, também não é a seleção húngara que vai jogar, não. O Fortaleza poupou contra o Vasco, o cara lá pesou para jogar hoje contra o Botafogo. Então, realmente, o Jorge Jesus é um treinador vitorioso. Agora, se o papo foi lá em Minas Gerais, realmente é uma covardia maior ainda. Maior ainda que o treinador estava trabalhando e trabalhando com honestidade e com seriedade. Eu achei que ele durou muito e vai dar uma... Se vai pedir demissão, vai abrir mão da multa rescisória se tiver.
É um negócio complicado.
Astrid, só em relação à multa, ao que parece, não há a multa em relação multa rescisória, caso o Abel sair. É um contrato entre o Flamengo e o Abel, não há essa previsão.
É verdade. Agora, a última pergunta que você fez é que não tem treinador para contratar. Ele vai lançar a mão do Jorge, porque a não ser que ele vá em cima do Fernando Diniz para tirar do Fluminense, ou vai, não tem treinador, que é treinador do nível do time do Flamengo. Veja só, não tem treinador.
Eu sei.
Treinador, a não ser que alguém tire da cartola algum nome, que tem algum gênio lá que não. Vamos contratar fulano. O que está no mercado, com todo respeito, são treinadores que estão fechando carreira ou muito iniciantes ainda para o Flamengo com esse time que tem e com os objetivos que tem, de repente.
Tá certo. São 12 horas e 40 minutos, meu caro.
Botafogo,
Botafogo.
E quem continua conosco falando agora sobre o Botafogo é Rodrigo Ricardo.
Astrid, o Botafogo...
Quer dizer que o STJD resolveu dar uma...
Sim, foi o presidente. Foi o presidente do STJD, o Paulo César Salomão, que analisando o pedido do Botafogo, que chegou na segunda tarde lá ao tribunal, analisou aqueles aspectos, não entrou no mérito da questão, né? Entrou a competência, entrou...
Então não houve julgamento
Ainda não houve julgamento. O julgamento deverá acontecer no dia 7 de junho, quando o pleno, todos lá os ministros do STJD vão se reunir e vão fazer o julgamento. Mas, preliminarmente, o presidente da casa do STJD, o Paulo César Salomão, que tem um nome bem pomposo, nome realmente de ministro, desembargador, né? Ele parcialmente, ele... determinou que a CBF não homologue o resultado da partida do último sábado lá em Brasília, quando o Botafogo perdeu por 1-0 para o Palmeiras, naquele pênalti confuso. O Botafogo alega o uso indevido do VAR, do árbitro de vídeo, quebra de protocolo da FIFA, quebra do próprio VAR, enfim. Mas isso não foi julgado. O mérito da questão ainda não foi julgado. Apenas para, né, evitar assim, maiores danos, o presidente do STJD resolveu dar essa determinação para que a CBF espere o pleno se reunir no dia 7 de junho e aí sim dá uma decisão final. Enquanto isso, o Botafogo tem hoje um jogo difícil contra o Sol de América, venceu a primeira partida fora de casa por 1-0, tem a vantagem do empate, mas não pode bobear porque é uma competição internacional, tem gol qualificado, ou seja, se o Botafogo levar 1-0, perder de 1-0 no tempo normal, vai ter disputa de pênaltis, enfim. E o treinador Eduardo Barroca falou sobre essa confusão aí que o Botafogo está envolvido.
O que eu passei para os jogadores é que esse jogo do Palmeiras não está mais sob nossa responsabilidade. Então é muito importante a gente nem pensar em dividir foco. A gente precisa estar com foco total no desafio, que é muito difícil, e essa responsabilidade não está sobre nossos ombros nesse momento.
Tá aí o treinador Eduardo Barroca tentando falar para os jogadores que essa questão do Palmeiras não cabe mais a eles, agora é uma questão jurídica, vai ser resolvida pelo STJD no dia 7 de junho. O fato é que o Botafogo joga hoje às 7h15 da noite no estádio Nilton Santos e o provável Botafogo é o Gatito Fernandes no gol, Fernando na lateral direita, Joel Carli e Gabriel dupla de zaga, Gilson na lateral esquerda, meio de campo Alex Santana, Cícero e João Paulo. No ataque, Luiz Fernando, Eric e Diego Souza. Esse é o time do Botafogo para esta noite, Astrid Nick.
Meu caro Mário Silva, duas questões para você. Primeiro, se tivesse sido homologado, como é que ficaria essa questão? E segundo, realmente o jogador não pensa nesse assunto, se o jogo está pendente, não está pendente, na hora de jogar com outro adversário?
O jogador não está nem esquentando a cabeça com isso, acho que...
Já era.
O Paulo César Salomão Filho, que é filho do desembargador Paulo César Salomão, que dá nome, inclusive, ao tribunal, se não me engano, ele fez o que tem que fazer. Espera, não homologa, porque a partida está sob júdice. No momento que o Botafogo requereu uma anulação do jogo, que eu acho que não vai ser anulado, mas tem todo o direito de pedir. Pedir é direito de todo mundo. Se vai ser ou não, outro departamento. E aí, não pode homologar um negócio que está sub judice. Tem que esperar. Mas isso não dá. Eu acho que isso não vai abrir brecha. Mas como anularam um jogo do Aparecidense com a Ponte Preta, um absurdo também, pode ser. No futebol brasileiro, tudo é crível. Nada é incrível.
Ué, pode acontecer o que aconteceu lá. Anularam o jogo, segundo você contou aqui. Foi você ou o Valdir, alguma coisa assim? Anularam o jogo, aconteceu um novo jogo.
E o Aparecidense ganhou de novo.
Pode acontecer.
Até porque no jogo, o Palmeiras, quem viu, o Palmeiras merecia ganhar. Teve mais volume. Mas é daí que vai ficar essa novela aí.
Então vamos mudar o capítulo. 12h44 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Após 3 dias de jogos e uma campanha impecável, a equipe paulista do SESI conquistou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Feminino. A competição foi realizada no Ginásio Internacional Newton de Farias, em Goiânia. O vice-campeão foi o time da Associação de Deficientes de Aparecida de Goiânia. Completou o pódio a outra equipe anfitriã, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, que levou a medalha de bronze. Na partida decisiva entre SESI e a Associação de Deficientes de Aparecida de Goiânia, estavam concentradas atletas que integram a seleção brasileira da modalidade. As equipes mantiveram um jogo dinâmico, com muitos ralis, mantendo o alto nível da competição. Mesmo assim, o time paulista manteve a hegemonia, venceu os donos da casa com placar de 3-0, com parciais de 25-8, 25-13 e 25-20. Os surfistas brasileiros estão disputando mais uma fase do Mundial, agora em Margaret River, na Austrália Ocidental. No primeiro dia do evento, Felipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que são considerados favoritos ao título, passaram para o round 3 da competição. Além deles, mais 5 brasileiros. Outros 3 estão na repescagem. E no feminino, a surfista Silvana também está na repescagem. A próxima chamada é amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 46 minutos no Rio.
Salve a seleção!
Tá certo, vamos falar de seleção brasileira com o repórter Rafael Monteiro.
A seleção brasileira realiza nesta quarta-feira o 8º dia de preparação para a Copa América na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Com as chegadas de Arthur, Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, Militão e Felipe Coutinho, o técnico Tite trabalhou com 16 dos 23 convocados nesta terça-feira. O meia Lucas Paquetá e o zagueiro Miranda se apresentam nesta quarta, totalizando 18 jogadores à disposição do Tite. Na chegada, o volante Arthur, do Barcelona, diz que jogar a Copa América no Brasil é um privilégio.
Com certeza, né? Eu acho que só de vestir essa camisa é um privilégio para poucos, ainda mais disputar uma competição dessa grandeza em casa, né? A gente sabe como são os torcedores brasileiros, que sempre empurram muito, sempre fazem muito barulho no estádio, e pra gente vai ser muito importante, né? E sentir essa energia deles em campo vai ser algo incrível.
O lateral direito, Daniel Alves, relembra a conquista da Copa das Confederações em 2013 e fala da responsabilidade de vestir a camisa do Brasil.
É melhor em casa do que fora, sem dúvida nenhuma. A gente já viveu essa experiência maravilhosa de poder jogar aqui, de poder ser campeão aqui no próprio Maraca, e é uma sensação única, uma sensação que eu não nos queixaríamos se voltasse mais a repetir, não. Seria um sonho, e a gente está aqui para fazê-lo realidade. A gente vem aqui com essa predisposição, a gente sabe da responsabilidade que é servir a seleção brasileira. A seleção não é coisa apenas nossa, coisa do nosso Brasil, e eu acredito que quando há essa conexão, os resultados sempre são favoráveis, e a gente está aqui para fazer com que isso seja possível.
Daqui a pouquinho, pintam na sala de imprensa, aqui na Granja Comari, o volante Alan do Napoli, o atacante Gabriel Jesus do Manchester City e também Éder Militão do Porto. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Não. 12 horas 48 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva, eu vi um vídeo, até que foi depois desse lance que o Neymar se machucou. O rapaz que estava treinando lá com a seleção deu uma caneta no Neymar.
Um rolinho, né? O pessoal fala.
É, rapaz, que
foi bonito, né?
Lindo.
E o Neymar reagiu muito mal.
Muito mal. A reação do Neymar é que foi horrorosa, mas a pintura que o garoto...
Jogou o garoto no chão, né?
É verdade.
E depois saiu mancando, olhando, né?
Aí saiu mancando. Mas lógico, ele fez maldade. A maldade reverte, não reverte não, Mário Silva?
Reverte, né? O castigo vem a avião a jato atualmente.
Hoje eu acho que está viajando de Apolo. Viu?
É, agora o negócio é o seguinte, a seleção brasileira precisa tomar um jeitinho, ele está meio confuso o negócio lá.
Meio? Totalmente meio confuso.
Mas disse que não vai ter nada, Neymar. A Copa América está muito esvaziada, mesmo com a TV Globo fazendo 300 propagandas por mês. Por dia, não está muito esvaziada, porque a seleção brasileira não tem mais aquela empatia junto ao seu público. Não é porque perdeu o título, é por isso. Porque o Brasil não foi campeão em 50, perdeu em casa.
Ganhar nada,
54 não ganhou, e 58 ganhou, mas sempre teve uma paixão específica. Fizeram tanta papagaiada, tanta palhaçada.
Porque não escalam mais o time sério.
Tanta máscara, Mário. Tanta frescura de jogador, que a seleção se desassociou, ou melhor, o torcedor se afastou da seleção. Se afastou da seleção. A verdade é essa. Então, nós estamos há Hoje é dia 29.
Sim.
Nós estamos há 16 dias.
14, começa dia 14.
É 14, né? Há 16 dias do início da competição. O Brasil estreia contra a Bolívia no dia 14, no Morumbi. Os ingressos estão vendidos, alguns estão, outros não. Absurdo. Não há movimento. O álbum de figurinhas, que eu comprei, inclusive, para o meu neto, tem vendagem baixa. E com as figurinhas custando R$2,50 o pacote.
É. Não, eu ganhei o álbum também, mas também não comprei pra nenhuma 50 figurinha.
50 centavos cada figurinha.
É verdade. Tá maluco?
Só uma notícia sobre a seleção rapidamente.
Fala.
A seleção joga dia 5 de junho, é um amistoso contra o Catar em Brasília.
Sim.
E a CBF mudou a empresa que comercializava o jogo, que era a empresa do Rony, que foi preso justamente naquele jogo do Palmeiras, né? Já foi solto, né? Foi preso, mas já foi solto. Sim. Mas tá sendo investigado, né? Denúncias de estelionato. Enfim, a opção de falcatruas. E aí a CBF preventivamente resolveu mudar a empresa que comercializa o jogo. Então não é mais a empresa do Rony, mas o jogo está marcado, vai ser uma nega rincha dia 5 de junho, amistoso da seleção contra o Catar.
Minha pulga ficou atrás da orelha, Mário Silva, depois disso.
Não, mas a CBF era o mínimo que podia fazer. Não estou dizendo que o rapaz é culpado
e nem que a CBF tinha questão na parada,
mas tinha que tirar. Tem que tirar, porque aí também sim, claro. Pelo amor de Deus, né?
Tá certo, 12h51 no Rio.
Bahia, Bahia, Bahia. Salve o tricolor paulista.
É, Bahia e São Paulo. E o negócio não favorece o São Paulo lá na Bahia, não, hein? Vamos saber com o Juliano Justo.
Mistério total. Esse foi o tom das atividades do São Paulo nessa terça-feira no CT da Barra Funda. O certo é que o jovem Anthony não vai participar do jogo de amanhã contra o Bahia, lá em Salvador, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante já se apresentou à seleção brasileira Sub-23, que disputa nos próximos dias o torneio de Toulon, na França. Sem dar pistas sobre o time para esse jogo, o técnico Cuca falou sobre as várias opções para montar a equipe tricolor.
Estamos hoje o Vitor Bueno um pouco mais adiantado pelo porte físico dele, tentamos o Pato um pouquinho mais por dentro, não deu certo, o Pato pela ponta também não aconteceu muita coisa, tentamos com o Hernanes, depois com o Igor Gomes, né? Depois com o Hudson por fora, tenta ser alternativa para tentar ajudar o time. Acho que o Igor Vinícius até estava bem, até tomar o amarelo e fica perigoso. Enfim, a gente tem que mobilizar para quarta-feira, fazer uma grande partida e é isso que a gente pensa.
Para avançar às quartas de final do torneio nacional, os paulistas precisam vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Uma vitória simples do São Paulo leva a decisão para os pênaltis. Já o tricolor baiano chega nessa decisão com a vantagem do empate e em boa fase. Além da vitória contra o próprio São Paulo no jogo de ida por 1 a 0, os nordestinos têm 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Autor do gol no primeiro jogo, o atacante Elber falou com a imprensa hoje pela manhã lá em Salvador.
A gente sabe, né, que foi um gol importante, né? Eu acho que é uma vantagem pequena, mas eu acho que a gente tem que apegar nela sim, tem que levar junto do nosso torcedor e durante o jogo conseguir mais gols, né, e aumentar a nossa vantagem. Mas sabemos que vai ser um jogo difícil, a equipe do São Paulo é qualificada, tem grandes jogadores, mas eu acho que a nossa equipe está mais do que preparada para amanhã conquistar essa classificação.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Bom, meu caro Mário Silva, Bahia e Bahia. São Paulo. E o retrospecto favorece a Bahia.
Favorece ao Bahia, mas o São Paulo é o São Paulo. Né? A gente tem que ter cuidado. O São Paulo tem que ganhar 2-0. Né? Não é fácil. Não é fácil porque o Bahia é um time perigoso.
Se não me engano, 2-0 vai para os pênaltis. Hein?
Não, 2-0 vai para os pênaltis, não, porque foi 1-0 o primeiro jogo.
Ah.
Então 2-0 é São Paulo. 1-0 é que vai para os pênaltis. Então, de repente, o Bahia joga pelo empate. O perigo é fechar demais e abrir brecha. O São Paulo tem altos e baixos, não só no Campeonato Nacional, como também na competição. E a competição é vida para o Bahia, porque cada etapa pulada é um dinheirinho que bota no bolso. E é esse que é o detalhe. Eu acho que me cheira empate.
E
se
aí,
der
Bahia?
Empate, da Bahia.
12h55 no Rio.
Sou tricolor.
Com as informações de Maurício Costa.
O Fluminense já está em Medellín para o jogo de volta contra o Atlético Nacional pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O tricolor goleou por 4-1 o time colombiano aqui no Maracanã e se classifica mesmo perdendo por 2 gols de diferença nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da noite no Atanásio Girardot. Lembrando que na Sul-Americana vale o critério do gol qualificado fora de casa, ou seja, se o Atlético Nacional vencer o Flu por 3-0, o time colombiano se classifica. 4-1, aí vamos para os pênaltis. E o Fluminense vai com o que tem de melhor à disposição. O técnico Fernando Diniz não vai poupar nenhum atleta e acredita que mesmo com a ótima vantagem conseguida no confronto de ida, o duelo ainda não está resolvido.
Contra o Atlético a gente vai ter que jogar um time muito qualificado. A gente fez um bom jogo no Maracanã, mas a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque é uma equipe que joga muito bem, vai jogar dentro dos seus domínios, e a gente sabe que no futebol a gente não pode relaxar. A gente vai tentar força máxima lá e fazer um bom jogo lá na Colômbia.
3 jogadores que não participaram da partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro já estão com o grupo. Alan e Luciano, que estavam suspensos no fim de semana, e Ayrton, recuperado de lesão muscular na coxa direita. Por outro lado, Diniz perde Evandro, Kelvin, Yuri e Léo Arthur, que não estão inscritos na Sul-Americana. Além deles, mais 2 peças importantes. Pedro, que além de não estar inscrito na competição, foi para a seleção brasileira olímpica, e Marcos Paulo, que tem dupla cidadania e vai disputar o torneio de Toulon defendendo Portugal. Agora falando de chegadas e partidas, o novo reforço do ataque tricolor é Brenner. O atacante de 19 anos pertence ao São Paulo e vem para o Fluminense por empréstimo até o fim do ano. Se chega Brenner, outro jogador de frente pode sair. De acordo com o jornalista Hector Verlang, um observador do Cerezo Osaka, do Japão, acompanhou o jogo contra o Atlético Nacional no Maracanã, de olho em Johnny Gonçalves. Nenhuma proposta foi feita até agora, mas Johnny tem compromisso firmado com o Flu até dezembro e em junho já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meu caro Mário Silva, Fluminense e Atlético Nacional pela Sul-Americana.
Olha, eu aprendi em futebol, não vou assinar nada desse tipo, assim, já ganhou. Mas é realmente muito difícil, não só pelo placar dilatado, 4-1 no jogo da ida, e segundo que o time do Atlético Nacional não é mais o mesmo.
Uhum.
Caiu muito de turma, diminuiu muito a sua qualidade. Mas é bom botar as barbinhas de molho, mas a fase do João Pedro é excelente, e ele realmente pode fazer a diferença. Vamos ver o que acontece lá.
Beleza.
Em Medellín, estádio Anastácio Girardot, é o nome do estádio, né? É.
Bom, mais alguma coisa a acrescentar, Rodrigo?
Nada, só uma boa tarde para todos.
Falou.
Só estão dizendo aí que o Uribe foi pro Santos, do Flamengo.
É.
E tem mais gente querendo dizendo que o Diego também vai pro Santos.
Vai demandada no Flamengo.
Quando acabar o contrato.
12h58 no Rio de Janeiro. Vamos encerrando o Bate-Bola Nacional. Encontro marcado amanhã, 12h30. Vamos continuar em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. A todos vocês uma belíssima quarta-feira.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola Nacional.